Informação com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa noite, Vítor.
Boa noite. Continuam a faltar pormenores sobre a bronca com as obras na escola Nuno Álvares Pereira. PSD acusa Anabela Freitas de acusações publicitárias. Cerca de 20 idosos amontoados em garagem na linha Ceira. Para já, GNR não confirma maus-tratos. Sardoal recorre ao Presidente da República para resolver falta de médicos de família. Miguel Borges fala em terceiro mundismo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no interior até o início da manhã e no litoral norte e centro a partir da tarde, que se estenderá gradualmente às restantes regiões. Ainda queda de neve acima dos 1.400 a 1.500 metros até o início da manhã, subida cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela. Vento fraco, soprando moderado. E moderada forte no litoral e também nas terras altas, por vezes com rajadas na ordem dos 70 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 10 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Tomar, Santarém e Lisboa, 16 para Évora e 18 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa noite. O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Conselho de Tomar, assim como o Distrito de Santarém, poderá estar na rota de chuva forte entre 30 a 40 milímetros em 6 horas nos dois primeiros dias de fevereiro, ou seja, nesta quarta e quinta-feira. O vento esse poderá atingir até 95 km por hora. Tenha então em atenção ao agravamento das condições atmosféricas, nomeadamente o piso, rodoviário, escorregadio e a eventual formação de lençóis de água e gelo. Há a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem. Nesse sentido, garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e também a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculo ao livre escoamento das águas. Adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, e não atravesse zonas inundadas de moto a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Perto de 20 idosos foram encontrados a viver dentro de uma garagem situada na linha Ceira, freguesia da Ceiceira. O caso mereceu cobertura nacional. É necessário recuar até abril de 2016, à altura em que a Segurança Social fiscalizou um lar situado em Macieiros, também no Conselho de Nabantino, neste caso na freguesia de São Pedro. Na altura verificou que a estrutura não tinha alvará sequer para receber 3 idosos, quanto mais para 20. O Tribunal de Santarém decretou o fecho do imóvel. Lar fechado e a proprietária não terá feito por menos e colocou os idosos numa garagem de uma habitação sem qualquer tipo de condições, neste caso na linha Ceira. Alguém finalmente denunciou a situação na passada semana às autoridades, neste caso à Guarda Nacional Republicana. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR disse à Hertz já nesta terça-feira que, com efeito, houve essa denúncia, mas como não estão em causa maus-tratos, pelo menos para já, isso não se confirma. Cabe agora à própria Segurança Social e ao Ministério Público avançar com o processo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Continuam a faltar os pormenores relativos à bronca que ocorreu nas obras de requalificação da escola Dom Manuel das Pereira, processo em que o município terá de devolver cerca de 639 mil euros face a trabalhos medidos e faturados, mas não constam do projeto inicial. Há cerca de 15 dias, Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, deu conta desse assunto polémico e referiu que nesta segunda-feira, por ocasião do novo encontro do Executivo, que seriam fornecidos outros dados mais concretos, mas na verdade a análise deste dossiê foi adiada para fevereiro, uma vez que o município pediu ajuda à comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Quem não gostou deste adiamento foi João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, que acusou Anabela Freitas de utilizar um tom publicitário para fazer graves acusações quando não há provas ou certezas.
E acusações destas, já não é a primeira vez, Sr. Presidente, que se faz, que se manda para o ar questões aqui neste órgão, que temos de ter alguma responsabilidade naquilo que dizemos, porque ou temos prova e certeza ou não a temos, porque de facto a Sra. Presidente deu uma informação a todo o Executivo, nós somos 7, contando com a Sra. Presidente, deu uma informação que estávamos às escuras, não podemos rebater, e continuamos às escuras. E dar informações dessas, Sr. Presidente, sem fornecer os elementos necessários, eu sinceramente estava à espera que a Sra. Presidente hoje, porque lhe ficava bem, enquanto Presidente da Autarquia, da Câmara Municipal de Tomar, depois de ter feito as acusações que há, porque a confirmar-se o que a Sra. Presidente disse, alguém tem que ser chamado à responsabilidade, porque é grave. É grave que se tenha mandado pagar, tenha dado ordens de pagamento de medições falsas. Isso pode... Podemos estar a constituir aqui crimes de falsificação de documentos, portanto, são coisas muito graves. Eu preferia que a Sra. Presidente tivesse tratado isso de forma, em vez de ser da forma, desculpa a expressão que diga, publicitária, como quis fazer. Competia à Sra. Presidente, enquanto Presidente da Autarquia, e com a responsabilidade que tem, e pelas funções que tem, que está imbuídas pela lei, de trazer essa informação ao Executivo depois de ter dito que o trazia. E não o fez. Mandar para o ar acusações, pois tem a ver certezas para que se possa rebater, é algo que no Estado de Direito não pode acontecer. E a Sra. Presidente, enquanto Presidente de uma Câmara Municipal, tem o primeiro dever de dar o exemplo. E nesse caso, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, falhou.
Anabela Freitas não perdeu tempo na resposta e catalogou João Terreiro de populista, garantindo que todas as informações prestadas tiveram como referência o texto da notificação do Mais Centro. A Presidente apontou como cenário certo a obrigação de o município ter de devolver o dinheiro que recebeu, mas pretende que o Executivo decida sobre o passo seguinte, dando assim a entender que a autarquia deverá agir judicialmente contra quem terá prevaricado.
Se há aqui alguém que está a ser populista, permita-me, mas é o Sr. Vereador. Vamos lá ver uma coisa. É o processo de Nuno Álvares. O processo de Nuno Álvares não vai ser discutido em Palote, Sr. Vereador. O processo de Nuno Álvares será um ponto da ordem de trabalhos. E, efetivamente, tentou-se que ele viesse a esta reunião de Câmara. No entanto, o processo é demasiado complexo e pedimos à CIMT para nos entregar também, porque a CIMT acompanhou todo este processo, para nos entregar alguns elementos para que pudéssemos constituir o processo todo aqui, o mais transparente possível, e que todos os senhores vereadores percebam o que está aqui em causa. A questão que o senhor vereador levanta em relação, e aquilo que eu lhe li aqui, foi o texto que recebemos da notificação do Mais Centro. Foi o texto que recebemos da notificação do Mais Centro. E o senhor vereador alerta aqui para uma questão, que é verdade, mas terá que ser decidida em reunião de Câmara. Qual é o procedimento que se fará a seguir? Há um procedimento que a gente sabe que tem que ser feito. É pagar. Mas pode ou não, e isso, por isso é que os senhores vereadores têm que ter toda a informação para que possa ser deliberado aqui qual é o passo seguinte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade na sua reunião desta segunda-feira um voto de louvor à população do Conselho Nabantino, na sequência da conquista pela Festa dos Tabuleiros de título de melhor evento público realizado em Portugal. É o seguinte o teor da deliberação. A Câmara de Tomar congratula-se com a conquista pela Festa dos Tabuleiros do troféu de melhor evento público realizado em Portugal nos anos 2015 e 2016, atribuído no âmbito da 9ª Gala de Eventos. Este é um prémio que não só regozija o Executivo Municipal, mas do qual se devem orgulhar todos os tomarenses, pois só com o empenho e dedicação de todos, nas mais diversas ocupações voluntárias e anónimas, mas comprometidos com o coletivo, é possível erguer de 4 em 4 anos esta monumental iniciativa que dignifica o concelho e o país. Para além das características únicas no mundo, também serão poucos os eventos em que o povo tenha um papel tão determinante, desde logo na decisão da data e do mordomo, e depois na participação efetiva que faz desta uma festa em que Portugal inteiro se revê.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Serdoal, Miguel Borges, enviou uma exposição ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertando para a falta de médicos de família no concelho, após se terem esgotado as vias institucionais adequadas à situação, sem que algo de concreto tenha sido feito. Em declarações à ERTS, Miguel Borges diz mesmo que esta carta é quase um grito de desespero e ficam duras críticas aos sucessivos decisores políticos.
Há aqui um grito realmente, não direi de alerta, mas quase até de desespero, para uma solução, por uma situação que se arrasta há anos, pelo menos há 6 anos, que ando a tentar alertar para esta situação. É um problema que não é do Serdoal, é um problema do país, é um problema que atinge principalmente municípios mais pequenos como o Serdoal e zonas do interior, mas é um problema em que os políticos, constantes decisores políticos de diferentes partidos, todos eles, incluindo o meu, não têm sido competentes para resolver esta situação. Daí eu tenho reunido várias vezes, as reuni com ministros de vários governos, com secretários de Estado de vários governos, e na verdade há aqui aquilo que eu começo a entender como uma falta de vontade política em resolver esta situação. Até porque eu não levanto só as questões, mas eu também atrevo-me a apresentar propostas que possam vir a minimizar ou até resolver esta situação. E na verdade, as pessoas até aceitam as minhas propostas e, na verdade, depois não são passadas à prática. Isto é muito simples. Na verdade, o Serdoal, mais de 50% da sua população não tem médico de família, não tem os cuidados de saúde básicos, cuidados de saúde familiares necessários para garantir uma boa qualidade de vida. Então, acontecem situações como estas, que há bem pouco tempo fui testemunha dela, como tenho sido já há um tempo esta parte, estavam 3 graus negativos, eram 8 da manhã e estavam 10 pessoas na sua grande maioria idosos, à espera da possibilidade de marcarem uma consulta. E o que é que acontece? Alguns conseguiram essa marcação, uma consulta de urgência, e outros não conseguiram. O que é que eles fizeram? No dia seguinte foram novamente para a porta do Centro de Saúde, novamente, mais cedo ainda, para tentarem conseguir serem atendidos.
Miguel Borges alerta para o facto de esta ser uma situação que se arrasta desde 2009, com evidente prejuízo de um grande número de pessoas e profundamente lesiva dos direitos constitucionais dos cidadãos, classificando-a como terceiro mundista.
Isto não é digno de um país que se diz europeu. Isto, infelizmente, acontece nos países do terceiro mundo porque não devia de acontecer em lado nenhum. Agora, isto acontece no nosso Portugal e nós teimamos, os nossos políticos, no qual eu me incluo como político, teimamos em fazer de conta que isto não acontece, ou pelo menos não tomar aqui decisões que possam ultrapassar esta situação. Eu não acredito que não haja solução para este problema. Sim, o que não há é vontade política. E vou-lhe dar um exemplo muito simples. Eu não consigo entender como é que um país que forma médicos, que gasta o dinheiro que gasta na formação desses médicos, com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro daquelas pessoas que estão à porta do centro de saúde para serem atendidas, e depois deles formados, permite que eles possam ir para a privada ou que possam ir para o estrangeiro, sem retribuir minimamente aquilo que foi o investimento que o Estado fez neles. Eu não consigo perceber como é que isto acontece. Não consigo perceber porque é que não há uma regra, uma legislação, uma obrigatoriedade de, após a sua formação, que é paga pelos contribuintes portugueses, um mínimo de anos de serviço na função pública, de serviço público.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurada a estação de tratamento de águas residuais do Conselho do Entroncamento. A ETAR irá servir cerca de 25 mil habitantes, equivalente à região, recorre às mais modernas tecnologias e contribui para a melhoria das condições socioambientais da região, com efeitos na qualidade dos meios hídricos, na qualidade da vida das populações locais e nas condições de saúde pública, conforme fez questão de sublinhar José Sardinha, o presidente do Conselho de Administração da EPAL, na sessão de inauguração da ETAR.
Trata-se da ETAR do entroncamento, uma ETAR nova, moderna, que permite cumprir todos os requisitos exigentes da comunidade europeia. É uma ambição antiga do município do entroncamento que nós conseguimos, de facto, realizar e com muito gosto, porque, de facto, o efluente já se vê com outra qualidade. Trata-se de uma instalação de 25 mil habitantes, um investimento global na ETAR de 3,3 milhões de euros, um investimento global no subsistema do entroncamento de cerca de 5 milhões de euros, portanto um investimento muito importante para a melhoria da qualidade de vida da população do entroncamento, com as mais modernas tecnologias. Trata-se de uma ETAR com duas linhas, com tratamento terciário, com reutilização de águas residuais, com um moderno sistema de desidratação e, portanto, com um sistema de automação. Portanto, uma instalação que está bem aqui, como está em qualquer capital europeia. E, portanto, para nós é com muito gosto que, de facto, fazemos hoje esta inauguração. Não queria alongar muito, mas não podia deixar de agradecer à equipa que, de facto, fez o projeto, à equipa que construiu esta instalação, ao empreiteiro, à equipa de fiscalização, ao projetista, aos trabalhadores da EPAL que, primeiro, Águas do Centro, depois Lisboa de Alentejo e os trabalhadores da EPAL, mas as equipas são as mesmas que acompanharam a construção desta importante infraestrutura, a todos o nosso bem-aja.
Destaque também para a intervenção do Presidente das Águas de Portugal, João Nuno Mendes. Este responsável abordou a importância do empreendimento para o grupo na perspectiva de atingir níveis de qualidade ambientais e não só, fundamentais para o investimento e também para o emprego.
Transmitir o quanto este projeto é importante para o Grupo Águas de Portugal. Nós temos consciência de que somos a empresa da política ambiental do Governo e do Estado português e é para nós muito importante atingir estes níveis de cobertura em saneamento de águas residuais. Sabemos de norte a sul do país o quanto as autarquias trabalham para conseguir atrair investimento e emprego e é extremamente importante oferecer qualidade de vida aos investidores e aos colaboradores dessas empresas que se procuram atrair e nós achamos que estes investimentos são absolutamente essenciais para prestar um serviço de ambiente e se conseguir o patamar de qualidade de vida que é fundamental para criar esse espaço atrativo para os novos investimentos e para o novo emprego.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, caracterizou depois a ETAR e os sistemas de saneamento básico que permitem uma cobertura de 99% no concelho.
Esta ETAR é constituída também por três outras estações elevatórias e um sistema de interceptores para trazer os efluentes desta ETAR muito próximo dos 10 km que foram construídos de novo e, portanto, garantem à cidade um sistema em alta de recolha dos efluentes que permite manter e aumentar as taxas de ligação, que neste momento são já cerca de 99% dos focos estão ligados ao sistema e não serão 100% porque há algum povoamento disperso que nem justifica essa ligação. Nós hoje no entroncamento temos, de facto, uma taxa de ligação próxima do ideal e isso também para nós é motivo de satisfação. Mas também queria partilhar convosco que este investimento que hoje inauguramos é, digamos, um dos é muito importante, mas também é relevante aqui publicamente comunicar, para além deste investimento, que é um investimento que está incluído nos compromissos no âmbito do contrato de fornecimento que foi assinado com a antiga Águas do Centro, hoje a Águas de Lisboa Valdeteiros, em 2009, que começou a ser eficaz em 2010, e este é o primeiro grande investimento que está materializado desse contrato de fornecimento.
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, fez a última intervenção da sessão de inauguração, começando por lembrar o trajeto feito pelo país em matéria de tratamento de águas residuais.
Comecei há cerca de 40 anos a trabalhar naquela que era a única hectare em Portugal e que tinha 25 mil habitantes. E isto para ver o percurso que fizemos em Portugal, é um percurso que nos deve deixar orgulhoso. Na época, a hectare de Furielas, onde trabalhei, era visita obrigatória. Toda a gente tirava um curso de engenharia na área ambiental e era a única em Portugal. Portanto, com um país de 10 milhões, conseguíamos tratar 25 mil habitantes. Hoje, felizmente, o panorama é diferente. Já estamos a chegar a populações de escala muito marginal naquilo que é o contexto nacional e ainda bem que este percurso foi feito para bem do ambiente, das nossas populações, da qualidade de vida que temos. Isso é motivo de orgulho. Mas é também motivo de orgulho uma questão relacionada com o desempenho dos profissionais que hoje respondem pela boa operação destes investimentos. Não vão também muito longe os tempos em que Portugal fez investimentos significativos em instalações para tratar devidamente as suas águas residuais e ela, por falta de capacidade operacional, acabaram por não desempenhar convenientemente o seu papel ambiental. Eu diria que foi quase dinheiro mal investido.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, de Tiago Carrão.
Caros ouvintes, esta semana a Juventude Social Democrata do Cartaz inaugurou o seu espaço de opinião online e lançou-me um desafio: refletir sobre a participação cívica e política dos jovens. Reflexão essa que considero pertinente partilhar aqui convosco. Afinal de contas, é um tema bastante atual e, a cada dia que passa, assume maior importância. É o futuro da democracia portuguesa e do nosso país que está em causa. Ao abordarmos este tema, recordo-me de uma brilhante citação do livro Civic Responsibility in Higher Education, de Thomas Elric, que diz que a participação cívica significa trabalhar para fazer a diferença na vida coletiva das comunidades e utilizar uma combinação de conhecimentos, aptidões, valores e motivação para fazer essa diferença. A participação cívica é efetivamente o trabalho que dedicamos a fazer a diferença na vida das nossas comunidades, a encontrar soluções e a desenvolver projetos que melhorem a sua qualidade de vida. Esta participação não se cinge à atividade política. Existem inúmeras formas de o fazer, todas elas igualmente importantes. Do associativismo ao voluntariado, diferentes meios de participação com a mesma causa, o bem comum. A consagração do direito ao associativismo na Constituição da República Portuguesa é, por si só, reveladora da importância deste tema para o desenvolvimento do nosso país. É fundamental que, 40 anos depois da nossa Constituição, a participação cívica continue a ser a demonstração da força da cidadania e a reforçar a democracia em Portugal. Recentemente, no Fórum das Políticas Sociais, organizado pelo Partido Social Democrata, o associativismo foi também tema de debate, não só pelo seu papel na comunidade, mas também no desenvolvimento dos jovens enquanto cidadãos e profissionais. Também, para o futuro do nosso concelho, é essencial o fortalecimento das organizações e associações impulsionadoras da formação de cidadãos, assim melhor preparados para dar o seu contributo ao longo da vida. Enquanto jovens, conhecemos melhor do que ninguém a realidade, sabemos dos problemas. Não seremos, pois, os mais bem preparados para encontrar as soluções e ajudar a construí-las? Dir-me-ão que para participar é necessário estarmos preparados para abdicar de tempo que habitualmente dedicamos à família e ao lazer. Ao que eu respondo com uma pergunta: não será bem mais prejudicial aquilo que abdicamos se nada fizermos, se optarmos por ficar em casa em vez de sairmos à rua para darmos o nosso contributo? Mais do que um direito, participar é uma responsabilidade de todos nós.
Nota do dia com Tiago Carrão no fecho das notícias. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.